Eu vou ser breve, mas eu não posso deixar de mencionar aqui a importância desse encontro. Primeiro, por nós estarmos na Zona da Mata, uma das mais importantes regiões do nosso estado, não só pela tradição, pela história, pelo seu valor econômico e cultural, pelo seu valor afetivo, até para mim pessoalmente, porque meu pai era aqui de Rio Novo e eu frequentei muito a região, tanto Juiz de Fora quanto cidades menores aqui do entorno, na minha infância, nas minhas férias, tenho lembranças extremamente queridas aqui do convívio aqui na região. A Zona da Mata tem tudo para despontar de novo como um grande polo de desenvolvimento econômico. Eu falei isso há pouco numa entrevista com um jornal local, até falo com certa tristeza, mas devemos dizer porque é verdade. O colapso econômico do Rio de Janeiro, ao fim e ao cabo, acaba beneficiando a gente, e especialmente a Zona da Mata. São muitas as empresas que têm nos procurado, está aqui o secretário da Fazenda, doutor Zé Afonso Picalho, e ele pode depois comentar sobre isso com vocês, mas são muitas empresas que estão deixando o Rio de Janeiro e começam a aportar recursos e investimentos aqui para Minas Gerais, especialmente a Zona da Mata. Então, vamos transformar a Zona da Mata e aí nós vamos ter, de fato, condições operacionais para oferecer a essas empresas um porto seguro para elas se estabelecerem, não só em Juiz de Fora, mas em todas as cidades da região. A Zona da Mata é muito diversificada, nós temos, na verdade, 3 subsegmentos da Zona da Mata bem tipificados, mas nós podemos, de fato, abrigar aqui investimentos importantes e, se Deus quiser, começar a retomar o caminho do desenvolvimento econômico, do crescimento, da geração de renda, de riqueza. Então, eu tenho uma expectativa muito positiva em relação a essa região. Mas a importância do encontro não é só por isso. É porque nós estamos celebrando a segunda rodada dos fóruns regionais de governo. Eu já ouvi comentários de gente que acha essa iniciativa assim, sem sentido. Fala, isso não dá em nada, o governo vai, escuta as pessoas, mas depois não resolve. Eu quero pedir licença para discordar dessas críticas que às vezes a gente ouve. Eu acho ao contrário, que é extremamente importante para o governo, para quem está na gestão pública, está cada vez mais perto das pessoas, cada vez mais perto das lideranças regionais, cada vez mais perto dos prefeitos, dos vereadores, das lideranças empresariais, de trabalhadores, dos movimentos sociais, dos estudantes, dos professores, enfim, da população do nosso estado. Porque não vai ser lá de longe, lá de Belo Horizonte, dentro de um gabinete lá com ar-condicionado, que nós vamos enxergar Minas Gerais, entender os seus problemas e participar da solução deles de forma compartilhada, de forma democrática, como deve ser. O que nós queremos e lutamos no Brasil há muitos anos é para construirmos uma sociedade efetivamente democrática. E uma sociedade democrática é onde as pessoas participam da tomada de decisão, depois acompanham a implementação daquela decisão e depois podem comemorar junto as entregas, frutos dessas decisões. E nós temos entregas importantes, fruto da primeira rodada dos fóruns, que começou em 2015 e prolongou-se até 2016. Se bem me lembro, os números podem ser que me fujam agora, mas eu não trouxe o papel aqui para ler, mas se bem me lembro aqui, nós entregamos 94 ônibus escolares aqui na região da Zona da Mata. Isso decorrente dos fóruns regionais que colocaram essa como uma das primeiras e principais reivindicações. Entregamos 140 viaturas novas para a Polícia Militar, distribuídas nos municípios. Entregamos mais de 120 veículos para a saúde. Alguém de longe, que não conhece Minas, pode achar que isso é desimportante. Ah, mas são entregas muito pequenas, não faz diferença. Mas se você pega uma cidade como Vargem Alegre, São Sebastião da Vargem Alegre, ou pega Piau, que é aqui perto, ou pega Coronel Pacheco, são cidades de 3 mil habitantes, às vezes até um pouco menos. Uma ambulância nova, uma viatura nova, um ônibus escolar melhora em muito a qualidade de vida de quem mora numa cidade dessa. Mesmo cidades maiores. Se você toma Astolfo Dutra, deve ter lá seus 15 mil habitantes, ou Bicas, que deve ter 12, 13 mil habitantes, não é isso? Por aí. Mas faz diferença na região. Um veículo para atender a saúde. Por quê? Porque são municípios que por serem muito pequenos, não têm condição de abrigar um equipamento de saúde de grande extensão, de grande complexidade, para atender todas as... É claro que não tem. Como é que você vai manter um hospital numa cidade de 3, 4, 5 mil habitantes? Não tem como. Então, quem precisa de atendimento médico numa cidade pequena, necessariamente tem que dispor de meios de transporte para levá-lo até um centro maior. É assim que funciona um estado como Minas Gerais, que tem 853 municípios e tem que atender com igual presteza, com igual eficiência a todos os municípios. A Polícia Militar, que está aqui na minha frente, sabe bem como melhora a qualidade do serviço dela se ela tiver viaturas novas, bem equipadas, não é? E, evidentemente, uma tropa motivada e bem treinada, como nós, graças a Deus, temos em Minas Gerais. Então, não são entregas pequenas, são entregas muito importantes para a vida das pessoas. Só acha que isso é pequeno quem está lá de longe, sonhando em construir prédios luxuosos, como aqui o deputado Rogério Corrêa mencionou, uma cidade administrativa maravilhosa, né? Nem tão maravilhosa é assim, viu? É muito desfuncional. Mas, enfim, custou caríssimo e não melhorou em nada a vida de nenhum mineiro, de nenhuma mineira. Então, esse não é o nosso método de governar. O nosso método de governar é vir para o meio do povo, escutar com humildade, com sinceridade. Se houver críticas, vamos ouvi-las. Se houver correções a fazer, vamos fazê-las. Mas vamos construir juntos as soluções para os problemas do nosso Estado. Ainda que com pouco dinheiro. Porque dinheiro nós não temos. O deputado Rogério Corrêa mencionou aqui. Nós começamos o governo com um déficit em 2015 de 10 bilhões, quase 10, 9.700. Vamos arredondar para 10 bilhões de reais. No exercício do ano passado, exercício financeiro do ano passado, nós já tínhamos reduzido para 4,5 bilhões esse déficit. Está reduzindo. Ainda é déficit, mas está reduzindo. Agora, o que é mais importante, está reduzindo sem adotar o modelo de arrocho fiscal que o governo federal está querendo impor aos estados. Isso nós não vamos fazer. Dizer para nós, olha, vocês podem aderir ao regime de recuperação fiscal, foi aprovado aí na Câmara Federal, mas vocês têm que, primeira coisa, parar de dar qualquer tipo de vantagem salarial, não estou falando em aumento não, estou falando nas vantagens decorrentes das carreiras. Por exemplo, vocês têm que parar de fazer promoções na Polícia Militar. Mas como é que eu vou parar de fazer promoção na Polícia, ou na carreira do setor de saúde, ou da educação? Eu não vou ferir o direito do servidor público dessa forma, eu não posso fazer isso. Ah, mas tem que parar. Vocês têm que parar de dar qualquer tipo de vantagem salarial para os funcionários. Ponto 1. Ponto 2, tem que aumentar a alíquota da Previdência. Ponto 3, tem que vender as empresas estatais. Mas nós não vamos vender as empresas estatais. Primeiro está na Constituição Mineira, que para vender a CEMIG ou a Copasa ou qualquer uma das empresas do Estado, nós temos que fazer um plebiscito. E quem colocou isso na Constituição foi um saudoso político, grande ex-presidente da República, daqui de Juiz de Fora, nosso querido Itamar Franco. E fez muito bem de colocar. E fez muito bem de colocar na Constituição, porque para privatizar qualquer coisa, o povo tem que ser ouvido. O patrimônio que está lá não é do governante que está naquele momento, não é meu, não é do ex-governador ou do futuro governador, é do povo de Minas Gerais. E eu tenho certeza que se nós consultarmos os mineiros e as mineiras, eles vão dizer não. Não vamos vender. Empresas estatais faz parte do patrimônio do nosso Estado. Então, é impossível para Minas Gerais aderir, aceitar esse modelo de ajuste fiscal. Nós vamos fazer o ajuste. Se Deus quiser, estamos reduzindo o déficit. Se Deus quiser, nós vamos obter equilíbrio mais adiante, sem sacrificar servidores públicos e sem penalizar os serviços públicos, porque isso é o que é o mais importante. Como é que nós vamos fazer ajuste punindo o servidor e fazendo entrar em colapso a saúde, a educação, a segurança? Nós não queremos ver aqui, e digo isso outra vez com muita tristeza, nós não queremos que se repitam aqui as cenas que a gente vê no Rio de Janeiro, ou que vimos há pouco no Espírito Santo, ou no Rio Grande do Sul, estados que estão também em dificuldade e adotaram esse caminho de penalizar o povo, cortando os serviços públicos e, é claro, atingindo também o servidor público, como se isso fosse a forma de resolver o problema fiscal. Não é essa a forma. E nós temos, e aí o deputado Rogério Corrêa falou bem, na parceria com a Assembleia Legislativa, uma outra alternativa, que é esse ressarcimento das perdas que o Estado sofreu ao longo de 20 anos, né, desde 96, com a Lei Candir. O que, que é a Lei Candir? É uma lei federal, feita lá em 1996, que isentou de impostos estaduais as exportações. Então, você não pode cobrar ICMS sobre aquilo que o Estado exporta para o exterior. Ora, Minas exporta minério de ferro, em grande quantidade, e café. É quase metade do PIB de Minas Gerais. Se somarmos minério de ferro e café, dá quase metade do PIB. E nós ficamos 20 anos sem poder cobrar ICMS sobre isso. Ué, mas aí, meu amigo, o acumulado do ICMS que não foi cobrado, segundo dados não nossos, mas do CONFAS, que é um órgão dos secretários estaduais e do governo federal, é 135 bilhões de reais que nós deixamos de arrecadar. Esse é o tamanho do rombo, portanto, esse é o tamanho também do nosso problema. E, de outro lado, nós devemos à União qualquer coisa em torno de 88, 87, 88 bilhões. Se você deve 88, mas tem 135 a receber, na verdade, você não deve nada. Você é credor. Minas é credora da União, não é? E lembrando que desses 135 bilhões, como é ICMS, 25% dos municípios. Por isso, o Rogério mencionou aqui alguns dados de municípios que, no ressarcimento, terão que ser beneficiados. O que, que nós queremos? Sentar com a União e negociar. Nós não queremos esse dinheiro de uma vez. Eles podem pagar aos poucos, não é? Eles podem, por exemplo, acertar conosco que Minas deixa de pagar a prestação que paga todo mês para a União. Nós pagamos quase 500 milhões de reais por mês de prestação para a União. Se nós deixarmos de pagar essas prestações, então nós estamos diluindo, em vez deles nos darem 135 milhões de uma vez só, vai diluir ao longo do tempo. Se nós deixarmos de pagar 500 milhões por mês, no final do ano dá 6 bilhões. É o tamanho do nosso déficit, está resolvido o problema, sem penalizar ninguém e fazendo o que é justo, porque o Supremo Tribunal já disse, a União tem que ressarcir os estados. E tem até o final do ano para fazer isso. Então é preciso que a gente se mobilize, e os deputados estão fazendo isso, os deputados federais, o deputado Reginaldo Lopes, a deputada Margarida, estão participando ativamente da comissão que foi criada na Câmara com essa finalidade. A Assembleia, em peso, legislativa, está mobilizada nessa direção. Vamos nos mobilizar para isso. Alguém dirá, ah, mas a União não pode fazer esse sacrifício, é muito dinheiro se somar tudo, porque não é só Minas, não. O Pará também tem dinheiro a receber, o Rio Grande do Sul tem dinheiro a receber, Santa Catarina tem um pouco de dinheiro a receber, o Espírito Santo tem dinheiro. São 10 ou 12 estados que são exportadores e que são hoje credores desse ressarcimento. Alguém dirá, ah, mas a União não aguenta. Mas por que não aguenta? Nós não estamos propondo saquear os cofres da União, nós estamos propondo uma negociação. Vamos sentar, vamos fazer um encontro de contas, vamos diluir no tempo, mas o que não pode é o povo dos estados ser sacrificado pelo não pagamento de um ressarcimento que é devido pela União, não é? Então nós estamos propondo uma coisa razoável. De mais a mais, o governo federal paga hoje de juros da dívida pública mais de 500 bilhões de reais por ano. Mais de 500 bilhões de reais. Está pagando um juro de, já foi 14, já é 12 mais ou menos, mas a inflação é 5, menos de 5%, é 4,5%. Para que pagar um juro tão alto? Reduza um pouco essa taxa de juros e aí você vai ter dinheiro para fazer esse ressarcimento. Formas para fazer isso existem. É o que nós temos que discutir com maturidade, sem perder a cabeça, sem propor soluções mágicas que no final penalizam o povo e os servidores públicos. Indiretamente, se você penaliza o servidor público, você penaliza o povo. Você não vai ter saúde, nem educação, nem segurança se você não tiver os servidores públicos. Então, eu estou fazendo essa longa exposição para dizer para vocês, os fóruns de governo fazem parte desta nossa concepção, que é privilegiar, priorizar a população do Estado. Essa é a nossa prioridade. Nós vamos melhorar, estamos melhorando a qualidade de vida dos mineiros, apesar da crise, apesar dessa situação de devastação econômica, da profunda crise política e institucional, apesar do cerco que a gente sofre hoje, os homens públicos em geral, o cerco que sofrem hoje por parte de uma parcela da mídia, uma parcela do judiciário, apesar de tudo isso, nós estamos fazendo aquilo que Minas sabe fazer de melhor: trabalhando. Eu digo sempre, alguns aqui já devem ter me ouvido falar isso mais de uma vez, mas não custa repetir. O único estado do país que tem na sua denominação de origem uma profissão é Minas Gerais. Todos têm uma denominação de origem. Gaúchos nasceram no Rio Grande do Sul, paulistas, São Paulo, cariocas, no Rio. Mas é tudo geográfico. Pernambuco, pernambucanos, não é? Nós não, nós somos mineiros. Mineiros é quem nasce em Minas, mas é quem trabalha na mina. Nós podíamos ser padeiros, carpinteiros, marceneiros, serralheiros, não, somos mineiros. É uma profissão. Então, alguém já disse, um político mineiro, que o primeiro nome de Minas é liberdade. Eu ouso dizer, o segundo nome de Minas é trabalho. E os mineiros estão enfrentando a crise com o trabalho. Nós não estamos pelos cantos, nos queixando, lamuriando, imprecando contra a tristeza que é essa crise, não. Nós estamos trabalhando. Todos os dias levantamos cedo e vamos trabalhar. Trincamos os dentes e trabalhando. Essa é a vocação dos mineiros, né? E aí eu quero encerrar dizendo de uma outra vocação dos mineiros. Para encerrar e não ser muito longo, nós ainda temos trabalho pela frente, que é a nossa primeira vocação. Uma outra vocação dos mineiros. E aí eu vou lembrar um autor que eu gosto muito, muitos aqui já devem ter lido, que é Guimarães Rosa, que talvez seja um dos mineiros que melhor expressou a nossa alma, a nossa identidade, a identidade de Minas Gerais, né? Tem um texto do Guimarães Rosa, que até é um texto conhecido, sobre a mineiridade. E ele começa com uma frase bonita, singela, mas eu acho que todos aqui vão entender por que ela é importante, por que eu gosto dela. Ele diz assim: Minas, o que é? Minas é a montanha. Vamos pensar, o que ele queria dizer com isso? Que, diferentemente dos povos que estão no litoral, e aqui Juiz de Fora está muito perto desses povos, né? Então tem um contato íntimo, vai saber o que eu vou dizer. Os povos que vivem no litoral têm como referência o mar. Nós não, nós temos a montanha como referência, né? Aliás, nós estamos aqui na Serra da Mantiqueira, melhor do que esse lugar não existe para ter essa referência. O mar é imprevisível. Um dia ele está tempestuoso, no outro dia ele está calmo. Um dia ele está verde ou azul, brilhante, no outro dia ele está cinza. A montanha não. A montanha está sempre lá, sólida, permanente, quase eterna, serena. Essa é a outra vocação dos mineiros, a serenidade, que vem dessa nossa contemplação, dessa nossa convivência, não com o mar, mas com a montanha. Os mineiros são serenos. E nós precisamos, acima de tudo, hoje no Brasil, de serenidade. Serenidade para enfrentar a crise. Não adianta atropelo, não adianta correr, não adianta ficar nervoso. Nós temos que dar tempo ao tempo, continuar trabalhando com esperança, com fé, mas ter serenidade. Serenidade, por exemplo, para permitir que a justiça faça o seu trabalho. A justiça não combina com rapidez. A justiça não combina com assodamento. A justiça não combina com acusações que só por serem feitas já se transformam em condenações. Eu mesmo tenho um exemplo recente, vocês devem ter visto aí na imprensa. Ontem, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, recusou uma denúncia contra mim, um processo de 14 anos atrás. 14 anos levou. Eu era acusado de ter cometido atos irregulares quando compramos, eu era prefeito de Belo Horizonte, quando compramos câmeras para fazer a vigilância do centro da cidade, junto com a Polícia Militar. Aguentei acusações, aguentei críticas, aguentei calúnias, 13 anos, quase 14 anos com esse processo. Ontem, o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, disse que a denúncia não procede. A frase é essa. Não tem nenhuma prova contra mim. Bom, mas o prejuízo político, o prejuízo moral, esse está dado. Ninguém vai recuperá-lo. Faz parte da vida. Quem está na vida pública tem que saber que isso faz parte da vida. Outras acusações estão sendo feitas. Vamos ter serenidade para enfrentá-las, para fazer as defesas e para esperar que a justiça, a seu tempo, faça surgir a verdade. Se nós não tivermos serenidade, o Brasil não vai conseguir sair desse clima de ódio, de intolerância, de desconfiança que contaminou a sociedade brasileira. Nós temos que sair disso. Nós temos que começar de novo a construir o nosso país com trabalho e com serenidade. E eu tenho certeza que daqui da Zona da Mata, daqui de Juiz de Fora, que tem dado tão bons exemplos de bons políticos ao Brasil, eu mencionei um deles, Itamar Franco, poderia ter mencionado outros tantos, mas só citando esse nome, eu tenho certeza que daqui dessa região nós podemos nos inspirar nesse exemplo de trabalho e serenidade para vencer a crise. Se Deus quiser e continuar nos iluminando, nós vamos vencê-la. Que seja assim, bom fórum regional a todos vocês. Muito obrigado.